Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O Fora da Curva é transmitido ao vivo às sextas-feiras, com reprise toda segunda e quarta. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, e vou estar com vocês nesta edição do Fora da Curva, transmitida ao vivo da Rádio Paulo Freire, aqui no estúdio do CAC, Centro de Artes e Comunicação. Então, o Fora da Curva de hoje vai discutir um tema complexo, que é essa tal governabilidade, que tem custado muito caro ao presidente Lula e ao seu governo. Para organizar uma maioria estável e supostamente confiável no Congresso, Lula vem flertando com os partidos de direita, como republicanos e o PP, que até ontem estavam na base do mandato de Jair Bolsonaro. O PP foi criado por apoiadores e egressos da ditadura civil-militar, e o republicano é o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus. Enquanto Lula quer manter, né, uma maioria no Congresso para aprovar os projetos do seu governo, o Centrão quer cargos, quer interferir nos rumos da economia e também das políticas públicas. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber: o governo Lula virou refém do Congresso? Para discutir o tema, a gente convidou a pesquisadora do SOS Corpo, Carmen Silva. Muito bem-vinda, Carmen, ao Fora da Curva.
Bom dia, Ana. Bom dia, Policarpo. Ouvintes da Rádio Paulo Freire, da Rádio Universitária. Vamos conversar, porque a situação realmente não está muito fácil.
E o professor da UFPE, Policarpo Lima. Bem-vindo, Policarpo, ao Fora da Curva.
Bom dia, Ana. Bom dia, Carmen. Bom dia aos ouvintes. Vamos tentar conversar um pouco sobre essas questões que são tão que tanto repercutem sobre o dia a dia das pessoas, o bolso de cada um e etc.
Então, minha gente, Carmen, o governo Lula virou refém do Congresso Nacional?
Acho que a palavra refém é muito forte, porque ela pressupõe que não haja um processo de negociação que não seja pagar o resgate para receber o que está sequestrado, né? Então, eu acho que a palavra refém é forte, porque, de fato, há um processo de negociação, há um processo político em curso, onde tem resgate sendo pago, mas não necessariamente será devolvido sequestrado. O que, que eu quero dizer com isso? Que a situação é um pouco mais complexa, porque a cada resgate que é pago, há um novo pedido de resgate. Então, eu não gostaria de usar a palavra refém por conta disso. Eu acho que a gente precisa pensar em termos de como é que estão estabelecidas no nosso sistema político a relação entre poder executivo e poder legislativo, e a gente poderia até extrapolar para os três poderes, porque acho que tem uma questão aí para a gente discutir, mas também pensar em termos de governabilidade. A gente fala de governabilidade no sentido de manutenção do governo que foi eleito, ou governabilidade no sentido de o governo eleito conseguir colocar em prática o programa com o qual foi eleito. Eu acho que são duas questões, duas formas de pensar que eu gostaria de colocar no debate. Do ponto de vista da sociedade, a partir de onde eu olho, que é dos movimentos sociais, do movimento feminista, que está construindo a luta por direitos, por resgate de direitos, a partir desse ponto de vista, interessa muito que a governabilidade vá além da manutenção do governo, que ela seja exequível para execução do programa de governo. do programa com o qual o governo foi eleito. Então, eu queria um pouco colocar isso na roda aí para a gente conversar e abrindo os trabalhos aqui no Fora da Curva.
E aí, Policarpo?
Olha, não chega a tanto, eu acho. Concordo com o Carmen falou. Agora, que há realmente uma dificuldade por parte do governo de implementar suas propostas e que há uma pressão muito bem organizada por parte do Centrão, esse movimento que a gente conhece já há tanto tempo, é nefasto, para não dizer outras coisas. E é difícil, tem sido difícil o governo negociar no Congresso e aprovar as suas propostas. Tá conseguindo, pelo menos em parte, não está conseguindo do jeito que é encaminhado para o Congresso. Chega lá, passa por uma peneira e muita coisa sai, ou então entram outras coisas. E, bem ou mal, está passando. Agora, o custo é de entregar cargo, entregar emendas, entregar orçamento de uma maneira geral. E, bom, nós sabemos que o quadro não é fácil. O Congresso que foi eleito no ano passado é um Congresso muito adverso. E o governo está fazendo, e é assim, tentando fazer avançar na pauta de reformas e etc. Mas que o quadro é difícil, é. Se não chega a ser um refém, digamos, uma negociação que, em geral, é difícil.
Gente, o presidente Lula, ele afirmou em julho que a relação do Palácio com o Congresso Nacional vivia possivelmente o melhor momento das últimas décadas. Já o portal Poder 360 mostrou no início de julho que o petista tinha, em média, uma derrota por mês no Legislativo. Então, nesses primeiros 6 meses, foram 6 derrotas de projetos do governo no Legislativo. Aí eu pergunto para a Carmen, você considera que essas derrotas serviram para pressionar o governo para abrir uma bancada maior, um espectro maior de negociação com partidos de direita e de extrema-direita?
Sim, eu considero que sim, Ana. Agora, a gente tem que fazer uma análise das derrotas do Congresso, comparativo do Executivo, né, do governo Lula, em comparação com as vitórias no Congresso, porque essa é a história, né? Tem várias derrotas, mas também tem várias vitórias. O que o governo está fazendo para que isso ocorra é que é a questão, né? Eu acho que o Centrão está... Centrão, na verdade, é um termo que eu também nem gosto muito, porque parece que a gente está falando de uma bancada de centro no espectro político entre esquerda e direita. E, na verdade, quando a gente fala Centrão, que é um termo que veio do processo constituinte, né, aquele período, e ele permaneceu, quando a gente está falando Centrão, na verdade, a gente está falando da direita tradicional, os partidos que são o espectro da direita política no Brasil. E que, nesse momento, se aliam com a extrema-direita e sustentaram o governo Bolsonaro. Em certa medida, alguns desses partidos também sustentaram o governo Lula 1 e 2. Né? Então, a gente não pode esquecer, quando falaste do espectro da relação do PP com a Igreja Universal, que também no governo Lula houve 1 e 2, mais precisamente se consolidou no 2, teve forte apoio dessa igreja, né? E teve também muitas negociações. Então, eu estou querendo dizer com isso que a questão que se coloca para garantir a continuidade do governo, a chamada governabilidade, o governo faz uma escolha política de articular-se apenas a partir da esfera institucional, né? Que é com os partidos que estão compondo o Congresso Nacional. Isso dá aos partidos muita força. E os partidos que estão nesse centrão barra direita extrema, pressionam pelo lado direito o governo a ampliar o número de cargos nos ministérios, né, todos os órgãos do governo, e também a recuar das suas propostas de reforma, fazer negociações nos próprios textos de reformas enviados para o Congresso. Então, essa pressão existe. Se houvesse uma escolha do Poder Executivo de ter uma articulação maior na sociedade, isso poderia fazer uma pressão pelo lado esquerdo e poderia, vamos dizer assim, pelo menos dar mais condições de negociação para o governo. E Lula poderia dizer, ô Lira, não vai rolar porque tem gente na rua aí me pressionando, né? Mas essa não é a escolha do modo de governar, não é uma escolha política, e a própria forma como o nosso sistema se organiza, ele gera esse tipo de conduta também, né? Então, eu acho que é bem complexo, por isso eu acho que a ideia de refém, ela ecoa muito, ela tem muito eco na sociedade, porque é a impressão que dá. Mas é uma negociação. É uma negociação que cede cargos, que cede propostas, que cede orçamento, né? É bem grande.
Mas eu quero que Policarpo também contribua, porque um mês depois de julho, quando o governo tinha uma derrota por mês, saiu uma pesquisa Genial Quest, que foi divulgada em agosto, e apontava que 41% dos deputados consideravam a relação do governo Lula com o Congresso como negativa. Olha para aí, né? Em agosto, 41%. Aí, 24% avaliavam positivamente. E esse estudo ouviu 185 deputados. E aí, várias regiões e posicionamentos ideológicos dos partidos. E aí, essa pesquisa também apontou que 67% dos deputados e deputadas consideraram que o governo Lula dá menos atenção do que deveria aos congressistas. E 56% consideravam que, mesmo apesar do governo dar tanta atenção assim a eles e elas, 56% ainda diziam que é possível que o governo aprove as suas agendas e as agendas do seu projeto de mandato. E aí, uma das questões que eles apontavam como dificuldade da relação do Congresso com o presidente em agosto era a demora na liberação das emendas parlamentares que dificultavam a ação deles com as suas bases. E aí, Policarpo, como você avalia essa relação com base nesses dados dessa pesquisa? O que é que esses congressistas querem tanto?
O que eles querem, no fundo, é ter mais acesso ao orçamento, às emendas e aos cargos que eles pressionam tanto para ter ministérios e diretorias de empresas. E nessa pressão, eles sempre acham que não estão sendo atendidos, ou sempre acham que estão sendo atendidos aquém do que eles gostariam, ou do que eles dizem que merecem. E há uma conjuntura também muito adversa em outros aspectos. Quer dizer, a sociedade brasileira hoje tá sem muita capacidade de reação. A reforma que foi feita no movimento sindical, a perda de recursos por parte dos sindicatos, tirou muita capacidade de mobilização das centrais sindicais, do movimento mais amplo da sociedade, e o povo não está indo para a rua pressionar, ou a baixa capacidade de mobilização que pode contrabalançar um pouco essa pressão dos parlamentares. Então, eles ficam fazendo negociações completamente espúrias, pressionando para ter um cargo aqui, outro acolá, para tirar um ministro e colocar outro. E aí, depois que o governo conseguiu atender pelo menos parte do que estava sendo cobrado ou exigido ou negociado, digamos assim, as palavras podem mudar aí, dependendo do contexto de cada uma das negociações. Teve algumas situações em que foi meio assim, imposto. O presidente da Câmara tem um poder enorme sobre os deputados e ele tem horas que é mais do que um negociador, né? Chega a ser mais do que isso. Não é só uma negociação. Mas aí tem um conjunto de propostas que o governo articulou e que, bem ou mal, passaram. Então, eu acho que, embora não seja da forma mais favorável ou preferida ou que a gente gostaria, também não tem sido uma coisa assim de ceder tudo. Tem sido.
O estrago ainda não está grande, não,
alguma coisa, né? O estrago não é tão grande quanto os deputados e senadores do Centrão gostariam que fosse. O governo está tentando segurar um pouco algumas propostas e mantendo a essência de algumas delas. Essa reforma tributária que foi aprovada agora recentemente demonstra um pouco esse, digamos, essa mistura de situações. Se em algumas coisas a proposta andou, manteve aí uma espinha dorsal mínima, mas em outras as pressões foram enormes e conseguiram aprovar coisas que não deveriam ter sido incluídas, né? Concessões a segmentos da sociedade, os mais diversos, que não precisam de privilégios ou não deveriam ter privilégios tributários e que terminaram obtendo esses privilégios. Esse é muito lobby também. A coisa não é só o Centrão. Aí a gente precisa ver que estão os interesses da sociedade e das frações de classe, do capital e da elite nacional. Estão por trás dessas negociações. Então, a gente tem uma conjuntura diversa que faz com que as camadas mais populares da sociedade cheguem às ruas. A gente tem um parlamento que é extremamente interesseiro, né, e tenta ir atrás de emendas para as suas bases eleitorais, para se reeleger, para eleger o prefeito e etc. E tem um sistema produtivo, um segmento da economia que são extremamente bem organizados e que fazem lobbies dos mais poderosos para conseguir muitas coisas que vão e contrariam o que o governo está querendo. Tá, agora, tem alguns avanços. Eu estou assim, vendo esses dois lados. E estou vendo também que algumas coisas que o governo propôs está passando. Você diga.
Inclusive, na mídia, existem várias discussões que são colocadas lá, e a gente faz a leitura crítica aqui no Fora da Curva, de que, por exemplo, nessa reforma tributária, o ex-presidente Bolsonaro pediu para a bancada de alguns partidos que estavam na base dele durante a campanha e durante o governo dele vetassem. E os integrantes da bancada disseram que não podiam vetar, porque os partidos e as bases estavam de acordo, porque já havia acontecido uma negociação com o governo federal e que o projeto já tinha sido desenhado e que eles não têm nenhum pudor de dizer lá em Brasília, nos bastidores, que a relação tem sido muito boa e que há um toma lá da cá. Isso a mídia comercial tem colocado. E aí, Carmen, uma questão que se coloca dentro dessa análise do que vai para a sociedade pela mídia comercial, pelas TVs abertas, pelas rádios aí, dos grupos empresariais de mídia, é como se o presidente tivesse que controlar a agenda do Congresso e demarcar como vão acontecer as votações. E se isso não acontece, o governo é fraco. Na mídia, estou falando que a mídia comercial tem tido essas análises. Se o governo é derrotado, que o governo não consegue articular. Como é que você, Carmen, avalia essa discussão?
Veja bem. Eu vou antes de entrar nessa questão, só saudar para a Argentina, que está nos ouvindo aí, e que a Argentina Vilarim, né, está nos ouvindo e que, assim como eu, pensa que seria necessário uma grande mobilização da sociedade para garantir um avanço maior no programa do governo. E, infelizmente, como o professor Paulo Ricardo falou, há um conjunto de contingências nos quais a mudança na legislação sindical e a redução de recursos dos sindicatos é uma que dificulta essa mobilização. Mas a outra é exatamente essa que deu base para a tua pergunta, Ana, que é como funciona a mídia corporativa no Brasil. E eu iria um pouco mais além, porque esse pensamento que é colocado na mídia corporativa, ele é recrudescido também nas redes sociais, no debate que se faz na internet. E isso confunde muito a cabeça da população. Então, por mais que você tenha movimentos sociais fazendo debate na sociedade, tendo uma postura crítica, mas ao mesmo tempo apoiando o governo naquilo que ele está trazendo de propostas de mudança, e analisando criticamente a posição do Centrão, do Congresso, isso não entra nem na mídia comercial e nem é majoritário, não é hegemônico no debate de internet, nas redes sociais. Então é difícil que essas posições consigam conquistar corações e mentes para um processo mobilizatório maior. Então, eu acho que a estrutura de mídia do Brasil, que é, como a Ana Veloso, que ensina sobre isso, sabe muito bem, né? É uma estrutura de mídia completamente vinculada aos interesses do grande capital e que foi a mesma estrutura de mídia que deu as condições para a existência do governo Bolsonaro, né? Ao fazer toda a campanha antipetista, anti-governo Lula e Dilma, a sustentar aquela farsa da Lava Jato durante muito tempo, a própria prisão do presidente Lula. Então, é essa a mídia que hoje não pode fazer do mesmo jeito que fez, não pode, porque o Lula é o presidente da República, mas ela vai mediando para tentar garantir os seus interesses. Então, eu vejo dessa forma. As dificuldades, elas são, do ponto de vista da própria dinâmica da sociedade e do que foi esse... Porque a gente, às vezes, pensa em termos de governo Bolsonaro, quando tu perguntaste, mas o estrago não está grande. Ele não está grande porque a gente está vendo o enorme estrago imediatamente anterior que foi o governo Bolsonaro. Então, desse ponto de vista,
é verdade.
Tudo que a gente conquistar e ter conquistado o governo Lula já é uma grande conquista, porque nós corremos o risco e, como se diz no popular, escapamos fedendo, né, de ter um governo fascista hoje. Nós corremos esse risco. Então, por isso o estrago não é grande, porque a gente vem, e antes do governo Bolsonaro, A gente teve 2 anos de governo Temer, onde já foram quebrados assim, a espinha dorsal de um conjunto de direitos, né, com várias reformas contrárias aos direitos. Né? E antes disso, a gente teve 2 anos do governo Dilma, que foi ladeira abaixo pela pressão feita pela extrema-direita e pela mídia, que gerou até o golpe chamado, né, de impeachment, mas que a gente analisa como tendo sido um golpe dado pelo Poder Legislativo, dentro das suas prerrogativas de aprovar impeachment, mas aprovando mudando as regras do jogo, porque como não houve crime de responsabilidade e agora já está aprovado, aquela decisão foi uma decisão de maioria com base numa prerrogativa do Congresso que decidiu impeachment, mas que ao fazer isso alterou a regra do jogo, porque aprovou um impeachment sem que tenha havido crime de responsabilidade. Então, isso foi possibilitado pela força do judiciário à época, né, do Ministério Público e da mídia, os três aí ligados ao poder das grandes corporações. Então, é isso que ocorre, né? O que a gente chama pressão do Centrão não pode ser lida só como uma ação parlamentar, assim. É um pouco mais, porque esse Centrão está ligado, né, que é a mesma direita e extrema-direita, ligada aos interesses corporativos. A reforma tributária, ela é aprovada porque ela é negociada, as concessões é do tipo dar os anéis para não dar os dedos, né?
Assim, sim, sim.
Teve concessões, teve, mas pela primeira vez a gente tem uma reforma tributária no Brasil. Então, isso é importante. Taxar as offshores é importante. Agora,
o que é offshores, Carmen?
É uma forma, supostamente empresarial, mas é uma forma de transferir recurso do Brasil, tirar do processo produtivo dentro do Brasil e botar em outros países, em paraísos fiscais, para que eles fiquem rendendo. A reforma implica em repatriar esse recurso, quer dizer, colocar o recurso de volta no Brasil. Só que ela fez uma concessão em relação a que isso seja feito com parceria público-privada, o que vai implicar em também dos cofres públicos haver, vamos dizer assim, imbricamento com esse capital se retornar, né, para que ele possa se tornar um capital produtivo no Brasil, ou seja, que ele gere produção, gere empregos e tal. Tem uma intencionalidade positiva, porém, tem concessões que foram feitas para isso. Para dar só esse exemplo, né? Para dar esse exemplo.
Tá certo.
Então, são coisas que já se previa um pouco no período eleitoral, porque ninguém, nenhum país iria sair de uma situação como a gente estava, de um governo de extrema direita, de características fascistas, quebrando toda a estrutura legal e administrativa de efetivação de direitos, como vinha sendo o governo Bolsonaro, e rapidamente, em 6 meses, o governo Lula conseguir alterar e ter reformas de fato radicais, né, garantidoras de todos os direitos. Quer dizer, não opera assim, né? Não é só a eleição que impacta no resultado da política. A eleição, ela starta um novo momento conjuntural, mas o resultado da política é a correlação de forças na sociedade que também é representada dentro do Congresso. E na relação também entre os três poderes, porque o judiciário, nessa última década, ganhou graus antes nunca vistos de politização, né? Então, eu acho que isso também incide nesse debate.
Sim, incide na discussão, inclusive, que tipo de governabilidade a gente vai ter, quais são os atores e as atrizes que estão aí nesse debate. Você pode participar do nosso Fora da Curva de hoje, enviando perguntas e comentários pelo nosso Twitter, @progforadacurva. Hoje a gente quer saber, o governo Lula virou refém do Congresso? Para discutir esse tema, a gente tem a pesquisadora do SOS Corpo, Carmen Silva, e o nosso professor aqui da UFPE, Policarpo Lima. A gente tem uma saudação aqui da nossa internauta Sandra Oliveira, que está acompanhando o programa também. Policarpo, apenas 4 instituições federais controladas por esses partidos aí de direita receberam este ano 611 milhões, que são recursos, né, ligados a órgãos como o CODEVASP, o DENIT, o DENOX e a SUDECO. O montante da CODEVASP é maior, que é uma grande companhia, né, é maior do que as verbas previstas para as universidades federais. Como esses dados nos ajudam a compreender as prioridades dos recursos e investimentos do governo? Lembrando que essas empresas, elas estão controladas, né, empresas públicas, órgãos públicos, estão controlados por partidos ligados à direita e ligados a esse grupo aí que tem feito essas pressões no Congresso Nacional.
Pois é, os órgãos que você mencionou, eles concentram uma boa parcela do orçamento e não por acaso são queridinhos dos parlamentares.
Pois é.
E eles fazem toda a pressão possível para manter indicados nas diretorias e na condução desses órgãos. Eles cuidam de infraestrutura, de uma maneira geral. A CODEVASP tem uma área de atribuição bastante grande no perímetro do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba. São bases eleitorais importantes e tem bastante orçamento. E outros órgãos, como você falou, DENIT e etc., que cuidam de estradas. Quer dizer, de uma maneira geral, tem muita infraestrutura aí nesses órgãos. E infraestrutura é caro, aí exige muito recurso mesmo. A questão toda é como é que esses recursos são utilizados. Há muitas, digamos, polêmicas sobre a forma como a CODEVASP tem aplicado os recursos e como as prioridades são definidas. E há necessidade de mais discussão. Realmente há uma necessidade bem maior de que a gente discuta melhor esses orçamentos e aparentemente poderiam estar sendo dirigidos para outras prioridades. Embora infraestrutura seja uma área importante para uso de recursos públicos, nós temos carências enormes de infraestrutura e temos que levar isso em conta. Agora, preciso ver a estrada que está sendo construída pela CODEVASP e vai levar a fazenda de um determinado prefeito, de um determinado deputado, ou se vai levar para um ganho da população como um todo. Eu acho que essas questões mais...
Para uma área de assentamento, de agricultura familiar, não é?
Exato. Essas coisas que ficam meio encobertas. E o orçamento secreto, e as emendas parlamentares, e esses órgãos, eles terminam fazendo gastos que não são os mais, digamos, prioritários do ponto de vista mais coletivo.
Tá? A gente poderia até ver, Policarpo, para essa análise comparativa também, o orçamento da área militar. Se para órgãos de infraestrutura merece questionamento, todavia são órgãos de infraestrutura, então tem por aí pelo menos a possibilidade de que seja uma infraestrutura em benefício da população, como possibilidade. E o orçamento para militares, que foi gigantesco, eu não tenho dado aqui agora de cabeça, mas é bem mais complicado, né?
Esse é muito mais polêmico, né? No mínimo mais polêmico, porque países que têm tanta carência como o nosso, destinar recursos vultosos para gastos militares, e o pior, sem ter inimigos externos. O Brasil, ao que eu saiba, não tem tendências de fronteira, não tem ameaças, e não tem por que a gente destinar grandes recursos para segurança e defesa. Defesa é uma coisa que eu não veria como prioridade. Então é um uso muito discutível, no mínimo discutível, dos recursos. Tá? Agora, eu queria... Queria chamar a atenção para, dentro desse contexto todo, o governo Lula, ele inverteu um pouco uma discussão que estava sendo posta pelo sistema financeiro, pelo mercado, pelo grande capital, que era o de cobrar ajuste fiscal e cobrar corte de gastos. Isso é uma coisa que eu gostaria de destacar, porque a estratégia que o ministro da Fazenda tem tentando é uma estratégia que muda um pouco esse jogo. Ele diz, tá bom, vocês querem ajuste fiscal, tá bom, eu vou trabalhar para ajustar as contas públicas. Agora, fazendo uma outra estratégia, que é de aumentar a arrecadação. Porque equilíbrio fiscal pode ser obtido com corte de gasto e pode ser obtido com aumento de receita. Então, ele está tentando virar esse jogo, dizendo, ah, se vocês querem ajuste fiscal, tá bom, me dê instrumentos para poder aumentar a receita. Eu não tenho como cortar esses gastos que vocês querem que eu corte. Mas eu tenho como aumentar a receita sem fazer grandes absurdos, sem implicar em grandes, digamos, transferências, simplesmente fazendo com que haja mais justiça fiscal, que é uma coisa que precisa e muito. Então, tem havido alguns avanços nessa área. A taxação dos fundos exclusivos, dos fundos e mudanças na legislação que dava incentivos fiscais sem maiores justificativas. Essa estratégia aí eu queria destacar que é uma forma nova de encarar do ajuste, do ajuste fiscal, que é cobrada pela mídia, pelos interesses do grande capital e do sistema financeiro. Isso aí, bem ou mal, tem sido encaminhado. Tá?
Estimular a formação dos eleitores que são vítimas, né, desse voto que eles mesmos, infelizmente, têm concedido a essa direita. E eu acho que isso tem uma relação com o que a gente está trazendo também, Carmen, que é esses partidos aí de direita que representam essas bancadas aí do agronegócio, dos fundamentalistas, conservadores, da bala, essas legendas, elas também tentam vetar qualquer pauta progressista e atacam os direitos conquistados por mulheres, pelas pessoas negras, pela população LGBTQIAPN+, e até que ponto esses partidos e esses parlamentares, que eles não têm o mínimo pudor de ir à tribuna para atacar, inclusive até a elaboração do Exame Nacional de Cursos, a redação, etc. Até que ponto esses grupos aí, eles podem interferir, que seria uma política, digamos assim, mais à esquerda, progressista, porque eles têm tentado interferir na agenda econômica, tem essa negociação. Mas essa pauta social, essa pauta das políticas públicas, que é a pauta que sofreu, assim, uma devastação durante os 4 anos de Bolsonaro e os 2 anos de Temer. Ao mesmo tempo, esses partidos e esses parlamentares também querem interferir nessa pauta e trazendo o pânico moral, né, o conservadorismo, para atrapalhar, para evitar que determinados temas avancem da sociedade, que é uma exigência da sociedade civil, porque aí também reside uma negociação que pode ser muito prejudicial para o conjunto da sociedade brasileira. Carmen?
Então, esse é um problema bastante grave também. Eu disse também porque o problema do ajuste fiscal é bastante grave, né? E tem o termo responsabilidade fiscal, que a mídia fala o tempo inteiro. E aí, esse outro problema que você traz, que é o da responsabilidade social, é o outro lado da moeda. Vou ver como é que eu explico de uma forma simples. A questão do ajuste fiscal, quer dizer, ela pode ser garantida com corte de gastos, que é o que a direita quer, ou com aumento de arrecadação, que é o que o Ministério da Fazenda está tentando implementar, como o Policarpo trouxe. Todavia, esse aumento da arrecadação, do ponto de vista da sociedade, ele precisaria taxar fundamentalmente os mais ricos, e não os mais pobres, né? Porque quem paga mais imposto no Brasil são os mais pobres, não os mais ricos. Então, toda a luta por taxação de grandes fortunas, que não é nada socialista nem comunista, se taxasse as grandes fortunas no nível que é taxado nos Estados Unidos, já aumentaria bastante a arrecadação, né? Taxasse as heranças e tal, aumentaria muito a arrecadação. Inibisse a sonegação de impostos, já aumentaria muito a arrecadação. Então, veja, isso aí tratando de... Só que a mídia não diz isso. A mídia exige responsabilidade social com corte de gastos. Ou seja, corte de gastos corta aonde? Responsabilidade fiscal, digo, com corte de gastos. E aí corta aonde? Corta nos gastos sociais. Essa é a posição do centrão, da direita e da mídia. Do nosso ponto de vista, por que que, aliado a esse debate econômico e ao debate de orçamento, também a direita se utiliza muito das pautas sociais para se contrapor a elas? Porque essa extrema-direita que está hoje no Brasil, que foi forte a ponto de ganhar o governo federal, e que ela se articula, inclusive, mundialmente, ela se fundamenta, ela tem como pilar o conservadorismo moral. Não significa que as pessoas físicas da extrema-direita tenham um comportamento moral que elas pregam. Nem significa que as pessoas físicas da extrema-direita não sejam homossexuais, não sejam mulheres, não. Significa que eles articulam o discurso contra a pauta das mulheres, dos grupos de homossexuais, de lésbicas, de pessoas trans, articulam as pautas do movimento negro para se posicionarem contra, no sentido de amalgamar. E a gente está vivendo uma situação de crise que é mundial, mas também que é uma situação de crise econômica e social no Brasil. E nessas situações de crise, as pessoas, quando se desesperam, quando perdem as perspectivas, perdem as esperanças, elas precisam se segurar em alguma coisa. E elas sempre se seguram no que está para trás, né? Se seguram no conservadorismo, porque é aquilo que elas conhecem que dá uma sustentação. Então, a extrema-direita ela é bastante esperta e bem assessorada para traduzir essa articulação entre conservadorismo, fundamentalismo religioso e milicianismo, porque essas forças milicianas que atuam nas periferias, elas também passam uma falsa segurança contra o crime organizado, que também atua nas periferias. Então, esse tipo de articulação entre o milicianismo, o fundamentalismo religioso e o conservadorismo social, eles conseguem amalgamar e articular as pessoas com a extrema-direita. Daí que, embora a grande maioria da extrema-direita não acredite e não paute a sua vida pessoal por posições sexuais, de orientação sexual ou de identidade de gênero que sejam conservadoras, mas eles utilizam o discurso público do conservadorismo para se manterem no poder. E aí, isso faz com que coloquem nós mulheres, as pessoas negras, as pessoas trans, LGBTs e tal, em risco permanentemente. Porque o governo federal fica pressionado por essa extrema-direita para aprovar as suas propostas no Congresso. E aí, retira apoio dessas pautas, que são pautas mais reformadoras em profundidade. Não chegam a ser pautas revolucionárias, mas são pautas que acolhem as mudanças que a sociedade vem produzindo, né, na sua forma, do seu modo de vida, e que também faz com que o governo federal não dê sustentação para essas pautas. Porque é mais fácil abrir mão dessas pautas do que abrir mão do Bolsa Família, do salário mínimo, que também impactam na vida social. Então, é uma competição entre os que estão numa situação de maior exploração e dominação. Porque para manter as pautas que o governo considera econômico-sociais mais importantes, ele abre mão de defender as pautas que os próprios movimentos sociais também colocam, né? Então, é uma situação bastante difícil. Um exemplo disso são as mulheres que estavam nos ministérios, como ministras, e que foram retiradas nas negociações. Por que é mais fácil para o governo federal abrir mão dos cargos que estavam com mulheres?
Exatamente por isso.
Diariamente ameaças em relação ao Ministério da Saúde, né, que é uma mulher que vem de uma instituição de saúde pública reconhecidíssima, que está fazendo uma gestão muito forte. Por que que sempre são as mulheres que saem ou que são ameaçadas de sair? Exatamente por conta da facilidade de negociar os direitos e o poder de quem está no lado mais fraco dessa queda de braço, que é quem na sociedade estruturalmente está numa situação de dominação. Então, isso serve para mulheres, para pessoas negras, para os povos indígenas, para a classe trabalhadora em geral, especialmente aquela que nem tem acesso ao mercado formal de trabalho. Então, há uma intenção do governo de valorizar e de fortalecer esses setores? Há. Mas essa intenção, ela é mais aceitável socialmente do que o governo federal naquelas pautas econômicas. Então, na pauta da moradia, dos direitos do Bolsa Família, né, nas pautas que são mais consensuais no conjunto da sociedade.
E aí, Carmen,
de pautas que são mais avançadas. É assim, uma tentativa de análise rápida sobre
esse tema. Porque, infelizmente, a gente tem pouco tempo, mas também é importante o que você está trazendo em relação ao assédio ao Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde ele tem recursos.
Muitos
recursos. Por exemplo, o Ministério da Cultura, que está sob a direção de uma mulher, é um ministério que tem pouco recurso.
Então, racial, mulheres, pouquíssimo
recurso. Então, eles estão à espreita e tentando conseguir esses ministérios, por exemplo, o Ministério da Ciência e da Tecnologia, também coordenado por uma mulher negra, Luciana Santos, também já foi, já entrou aí no rol do assédio, né, para poder ser redistribuído, digamos assim. Mas eu queria saber, a gente tem poucos minutos, eu queria que Policarpo também pudesse falar, o que é que a sociedade deve fazer diante dessas discussões, que muitas vezes elas, quando chegam para a sociedade. Elas chegam por meio de uma mídia comercial que aponta questões do seu próprio interesse. Porque a mídia comercial brasileira, Carmen já falou, ela é uma mídia aliada e uma mídia que também os grupos, eles têm negócios com todos esses interesses aí econômicos, empresariais, da elite, etc., e eles fazem parte desse grupo. Como é que a sociedade, Policarpo, o que você acha que é possível fazer para que a sociedade possa interferir um pouco mais nessa discussão, né? Se apropriar dessa discussão? Um minuto para a gente poder encerrar.
Tá. Vamos ver. Essa participação maior da sociedade hoje tem canais os mais diversos. A forma mais tradicional é atuar através do parlamento, dos representantes. Então, essa hoje está meio obstruída, né? Porque os representantes que estão lá são representantes deles próprios ou do grande capital. Então, não representam quase, muito poucos representam os interesses mais gerais da sociedade. Agora, resta a gente atuar pela tecnologia avançada que a gente está usufruindo e das chamadas redes sociais. Eu acho que há muita coisa a ser feita nesses movimentos e de mídias alternativas. Nós temos visto que esses canais, eles são assim, fortes e são muito ouvidos pelos representantes, sei lá, porque sabem que eles dão repercussão, eles causam para as mídias sociais, então eles olham para as mídias sociais. Eu acho que essas redes sociais a gente pode perfeitamente usar melhor, usar mais e melhor. Acho que a gente está usando mal e usando pouco. O governo Bolsonaro usou muito bem essas redes e a direita no Brasil, a extrema-direita, usa muito bem, continua usando. Não vamos nos esquecer que eles não saíram de cena. Eles continuam aí rondando. E acho que a gente está usando mal e usando pouco esse potencial aí, que não precisa de muito recurso assim, financeiro. É mais uma mobilização que pode ser feita. Claro, isso também precisa ser digamos, ajudado por mobilizações maiores da população mesmo, precisa mexer mais, reclamar mais, ir para a rua, apesar das dificuldades que a gente tem tido. Mas precisa haver essa movimentação, tanto indo para a rua e reclamando, quanto usando a internet e as redes sociais.
Ok, minha gente, a gente vai chegando ao final do Fora da Curva. Nessa edição, o programa teve produção nossa aqui, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. A gente contou com a colaboração das estudantes Vitória e Luísa, também na produção. Na operação técnica e coordenação da rádio, Paulo Freire Operacional, a gente tem Igor Cabral. E a gente tem Chico Rocha, na coordenação da Rádio Universitária FM, parceira da transmissão do Fora da Curva. E tivemos estudantes também nas redes sociais, sob a coordenação do professor André Vulga, do Departamento de Comunicação da UFPE. A gente volta na próxima sexta-feira, pelas rádios Universitária FM, 99.9 MHz, e Paulo Freire, esperando você na próxima sexta-feira. E tem os reprises desse programa na próxima semana, na segunda e na quarta, de 11 ao meio-dia, nas nossas emissoras. Muito obrigada.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.